Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Você sabe o que é isso aqui na minha mão? Pois é. Essa moeda ela tem duas faces, né? Tem a cara e tem a coroa. Mas é a mesma moeda. Certo? Dá para separar a cara e a coroa da moeda? Não. Ok. Muito bem. A espiritualidade cristã é igual a uma moeda. Ela tem duas faces. Uma face pessoal, íntima, e uma face coletiva. Explico. A mesma experiência de fé que transforma o teu coração, muda a tua mente, faz você ver a vida, faz você ver as pessoas de uma outra maneira, a mesma experiência de fé que te converte a Jesus Cristo, a mesma experiência de fé que faz com que você se arrependa dos seus pecados, a mesma experiência de fé que te torna habitação do divino, conforme diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. A mesma experiência de fé que faz você ser, pela graça, o que Jesus Cristo é por natureza, essa mesma experiência de fé também te irmana a todas aquelas pessoas a quem Deus tem por filhos. Entenderam? Então, a mesma experiência de fé que trabalha no nosso íntimo também nos introduz num corpo, numa corporação, numa irmandade de todos aqueles a quem Deus tem por filhos. E esta irmandade chama-se igreja. E é a face coletiva da espiritualidade cristã. E que é, portanto, indissociável da face individual, da face pessoal, da mesma maneira que a cara da moeda é indissociável da coroa da moeda. São coisas diferentes, são faces diferentes. A coroa é a coroa, a cara é a cara, mas são partes da mesma moeda, não tem como separar. Tá certo? Hoje nós falaremos aos irmãos e amigos aqui presentes sobre espiritualidade coletiva. Nós falaremos sobre igreja. Igreja, que é a face coletiva da espiritualidade cristã. Todo mundo entendeu? E nós usaremos a palavra de Deus num segmento da carta aos Hebreus para explanarmos a respeito da igreja. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus e meditarmos sobre ela, eu queria lhe prestar alguns esclarecimentos a respeito do que este texto trata. Certo? Porque quando a Bíblia fala de igreja, ela fala de igreja em duas conotações completamente separadas, em dois universos completamente separados. Em determinadas ocasiões, a Bíblia fala de igreja como sendo o corpo místico de Cristo, atemporal e universal. Por exemplo, quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, está falando do corpo místico de Cristo. Quando lá em Gálatas se vê escrito que em Cristo não há judeu nem grego, nem macho ou fêmea, nem escravo ou livre, mas Cristo é um em todos, está falando do corpo místico de Cristo, universal, atemporal. Quando fala na Bíblia que a igreja é a noiva de Cristo, imaculada e sem ruga, adornada para ser desposada, está falando do corpo místico de Cristo. Está certo? Então, quando a Bíblia fala de igreja, ela fala em duas conotações diferentes. Uma é mística, atemporal e universal, e a outra é terrena. O texto que nós vamos ler e o que nós vamos abordar com os irmãos hoje tem a ver com esta forma de entender a igreja. A igreja entendida em sua perspectiva terrena, como o ajuntamento de pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Jesus Cristo e de suas ideias e de seus ensinos. Nós não estamos tratando do corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo é uma coisa. A igreja, enquanto associação de pessoas em torno da pessoa de Jesus Cristo e de seus ensinos e de sua mensagem é outra coisa. E por que que se tem essa diferença? Porque o corpo místico de Cristo é universal e atemporal. E as pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Jesus Cristo e de sua mensagem, elas vivem em um tempo e em um determinado lugar. De modo que o corpo místico de Cristo tem componentes que a igreja de Cristo na Terra não tem. Da mesma maneira que a igreja de Cristo na Terra tem componentes que o corpo místico de Cristo não tem. Portanto, o corpo místico de Cristo é uma coisa e a igreja de Cristo na Terra é outra coisa, embora tenha o mesmo nome. Entenderam? Deixa eu explicar melhor. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi crucificado entre dois malfeitores, não foi? Foi. A um deles, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Este indivíduo é membro do corpo místico de Cristo, mas jamais pertenceu a nenhuma espécie de associação de pessoas em torno da figura de Jesus Cristo e de seus ensinos. Tá? O corpo de Cristo, místico, ele é a igreja no sentido universal, porque reúne todas as pessoas que estão salvas em Cristo, em qualquer era e em qualquer lugar. Nesse sentido, Abraão faz parte do corpo místico de Cristo. Davi faz parte do corpo místico de Cristo. Paulo faz parte do corpo místico de Cristo. Pedro faz parte do corpo místico de Cristo. Mas eles não estão mais entre nós. Eles não fazem parte da igreja de Cristo na Terra, porque eles já viveram. Tá certo? E alguns que pertencem ao corpo místico de Cristo viveram antes sequer de Cristo ter vindo à Terra. Compreenderam isso? O Zezinho, que vai nascer em 2021 e vai se converter a Cristo quando tiver 19 anos, lá em 2040, ele já é membro do corpo místico de Cristo, mas sequer nasceu na Terra. Entendeu? O corpo místico de Cristo é uma coisa, a igreja de Cristo na Terra é outra. O corpo místico de Cristo só tem as ovelhas de Cristo. Só tem as ovelhas de Cristo. Só tem os salvos em Cristo. E tem um só cabeça, e é um único. A igreja de Cristo na Terra não é única. O próprio Senhor Jesus, quando se refere a ela, no livro de Apocalipse, é claro em usar o termo no plural. Se você for abrir sua Bíblia, não vá fazer isso agora para não se distrair, mas se você chegar na sua casa e abrir a Bíblia e ler os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, você vai ver Jesus falando às igrejas, no plural, porque ele está se referindo às igrejas de Cristo na Terra. As igrejas de Cristo na Terra, enquanto ajuntamento de pessoas em torno de Cristo e de sua mensagem, constituem-se num grupo heterogêneo de pessoas. Só foi a luz. O som está funcionando. Num grupo heterogêneo de pessoas. Na igreja de Cristo na Terra, tem gente se achando, mas também tem gente se perdendo. Na igreja de Cristo na Terra, tem gente sendo salva, mas também tem gente caminhando para o inferno. Na igreja de Cristo na Terra, tem gente se curando, mas também tem gente adoecendo. Na igreja de Cristo na Terra, tem gente boa, mas também tem gente ruim. Na igreja de Cristo na Terra, tem ovelha, mas também tem bode. Na igreja de Cristo na Terra, tem trigo, mas também tem joio. Então, a igreja de Cristo na Terra é uma coisa, e a igreja universal de Cristo, o corpo místico de Cristo, é outra coisa. Isso que nós vamos conversar hoje é sobre a igreja de Cristo na Terra. Não é sobre o corpo místico. Entenderam? Porque quando nós lermos a Bíblia, nós temos que ter essa ideia que nós estamos tratando de pessoas que vivem num ajuntamento em torno de Cristo e de sua mensagem, mas que essas pessoas têm graus de compreensão completamente distintos do que isso signifique. Certo? Estão entendendo? Pois bem. Outra confusão que eu não quero que você faça é confundir a Igreja de Cristo na Terra com a instituição religiosa que a representa, do ponto de vista civil. Por exemplo, nós somos um ajuntamento de pessoas que se reuniu aqui nesse lugar em torno da pessoa de Jesus Cristo e de sua mensagem, de seus ensinos, certo? Então, nós somos igreja. Mas nós temos uma instituição religiosa que nos representa socialmente. Essa instituição, pessoal, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não trata dessa instituição. Por quê? Porque no tempo que a Bíblia foi escrita, isso sequer era possível. Imagina, por exemplo, o apóstolo Paulo chegando lá em Éfeso, na Ásia Menor, no Oriente Próximo, uma localidade sujeita ao Império Romano em sua época, chegando diante das suas autoridades lá e dizendo assim: autoridades de Éfeso, eu sou Paulo. Eu tenho aqui um grupo de pessoas que estão associadas comigo em torno da pessoa de Jesus Cristo e de sua mensagem. É Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram lá em Jerusalém, esse mesmo. E nós estamos querendo aqui abrir uma comunidade. Nós queremos registrar aqui, queremos o alvará de funcionamento, queremos ter aqui os documentos necessários para funcionarmos nessa cidade, e vamos botar uma placa aqui: só Jesus Cristo é o Senhor. Eu acho que César não vai gostar muito, mas vocês dão a autorização? O que é que vocês acham que ia acontecer? Né? Iam ser todos executados. Então, quando a igreja, enquanto comunidade cristã, associação de pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Jesus Cristo e de sua mensagem, a igreja do primeiro século, que é o tempo em que os escritos que aqui foram coletados foram escritos, foram redigidos, a existência social da igreja, do ponto de vista formal, era impossível. Como ainda é nos dias de hoje, no século XXI, em diversos lugares na Terra. Em diversos lugares da Terra hoje, existem igrejas, no sentido de que são comunidades de pessoas que se reúnem em torno da mensagem de Cristo, em torno de seus ensinos, em torno de sua obra salvadora, em torno de sua pessoa, certo? Existe. Existe no Irã, existe na Arábia Saudita, existe na China, existe em vários lugares do mundo. Mas elas não existem formalmente. Por quê? Porque não lhes é possível. Mas aqui no Brasil e em vários outros lugares da Terra, isso é possível. Então, as associações de pessoas que se formaram em torno de Cristo e de sua mensagem resolveram oficializar diante da sociedade as suas existências, para que pudessem alugar, para que pudessem comprar, para que pudessem contratar, para que pudessem existir, para que pudessem ter um CNPJ. E aí essas comunidades construíram instituições religiosas a bem da comunidade, para o bem da sua comunidade. Foi isso que foi feito. Mas o que nós vamos falar não tem nada a ver com a instituição religiosa, porque a instituição religiosa nem na Bíblia está. Tá certo? Nós vamos falar da igreja enquanto comunidade de pessoas, enquanto ajuntamento de pessoas em torno da mensagem de Cristo, em torno da pessoa de Cristo. É sobre isso que esse texto vai tratar aqui. Entenderam? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É claro, gente, é evidente que se uma comunidade cristã, se pessoas se reúnem em torno de Cristo e de sua mensagem e formam uma instituição religiosa, é óbvio que esta instituição religiosa deve estar a serviço da comunidade e não se servir dela. É óbvio que ela tem que cultivar princípios cristãos de honestidade, de transparência, tá certo? É óbvio que ela deve ser uma instituição que preza a solidariedade e a fraternidade, que são os valores da comunidade, certo? Se uma instituição religiosa não reflete os valores de sua comunidade, então ela não existe para o bem da sua comunidade, existe para o mal, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que nós vamos falar aqui é referente ao ajuntamento de pessoas, a reunião de seres humanos em torno da mensagem de Cristo, em torno da pessoa de Cristo. Nós não vamos falar da instituição religiosa. Deu para entender? Nós somos uma comunidade, nós temos uma instituição, que é a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Ela tem conta no banco, ela tem CNPJ, ela tem uma diretoria, ela tem tesoureiro, ela tem contador, ela tem tudo isso. Mas o que nós vamos ler na Bíblia não se refere a isso. Se refere às pessoas que formam a associação de gente em torno da figura de Jesus Cristo e de seus ensinos. Tá? Não é da instituição. Existem várias instituições. Várias instituições. Aqui em Belém deve ter centenas. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós não vamos abordar hoje o conceito institucional do que é ser igreja. Nós vamos abordar o conceito bíblico do que é ser igreja a despeito da instituição. A instituição é uma coisa, a comunidade é outra. Deu para entender? A Bíblia não fala da instituição. Não havia instituição. Não fala. Isso que nós vamos ler lá em Hebreus, está se falando da gente. Está se falando da reunião de pessoas em torno da figura de Cristo e de seus ensinos. Deu para entender? Pois bem. Então agora, abramos a Escritura Sagrada. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Na minha opinião, essa é a melhor síntese que a Bíblia nos traz a respeito do que é ser igreja, qual o seu papel. Tá certo? É melhor. Na minha opinião, é. Diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade. Essa palavra caridade é o amor fraternal. Tá certo? Na sua versão da Bíblia pode estar amor fraternal. Na minha está amor. Amor fraternal, não caridade, amor. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, ao amor fraternal e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia do Senhor, o dia da sua vinda. A síntese para a compreensão desses dois versículos está no entendimento de três expressões. O que é amor fraternal, que é o que está aqui como caridade, que na sua Bíblia deve estar como amor. Tá certo? Na minha está, pelo menos. O conceito do que é boas obras e o conceito do que é congregar. Tá certo? No entendimento dessas três expressões, você vai ter a síntese do que é a igreja. Como associação de pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Jesus Cristo e de sua mensagem. Certo? Na terra. Aqui, agora. Nós. Comunidade de pessoas, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o que é a caridade, o que é o amor fraternal. Eu queria que você lesse, então, o que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Diz lá assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade da palavra de Deus, à verdade dos ensinos de Cristo, para a caridade fraternal, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. O que isso quer dizer na prática? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. O que é amar fraternalmente os irmãos? É admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos e ser paciente para com todos. Isso é o amor fraternal, que deve ser exercido de forma autêntica, verdadeira, não fingida, com o coração puro. Então nós, irmãos, somos igreja quando nós nos reunimos aqui, tá certo? Para, se alguém está desordenado, ordenarmos. Se alguém está desconsolado, consolarmos. Se alguém está fraco, ser fortalecido em toda paciência. porque isso dá trabalho, entendeu? Então, ser igreja é ter paciência com as pessoas, ser igreja é ter preocupação com as pessoas para que elas se fortaleçam cada vez mais, tanto na graça quanto no conhecimento de Deus. Ser igreja é ter preocupação que nada falte a ninguém, pelo menos do que é necessário para o mínimo de dignidade. Isso é ser igreja, tá certo? Ser igreja é cultivar amizades espirituais verdadeiras. Esse é o objetivo da congregação. A prática do amor fraternal e o estímulo à produção de boas obras. Boas obras, não como, eu sei que você já sabe, mas não custa nada repetir, não como ação que objetive trazer o favor divino a nós. Não. Não, não é boas obras nesse sentido. Tá certo? Porque tem gente que faz a caridade, que faz a boa obra, objetivando um retorno divino. Não é isso. Não é isso. O favor de Deus não se compra, pessoal. É pela graça que somos salvos mediante a fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Essas boas obras aqui são a consequência de uma vida transformada. Tá certo? É a consequência de uma vida transformada. É sermos pela graça aquilo que Cristo era por natureza. Cristo era bondoso, era misericordioso, era acolhedor, era hospitaleiro no coração, fazia o bem para as pessoas. Da mesma maneira que ele fazia, devemos andar também. É fácil. É só olhar o exemplo do mestre e seguir. Só isso. É isso que significa boas obras. Tá? Esse versículo, na minha interpretação, e não é só minha, é de um bocado de gente que se preocupou em analisar esse versículo com uma boa exegese, com um bom estudo bíblico, eles ligam esse conceito que eu estou trazendo para vocês aqui com o que era praticado na época do livro de Atos dos Apóstolos, que é descrito lá no Atos dos Apóstolos. Qual era a preocupação dos apóstolos? Era que as congregações cristãs que estavam se formando não tivessem dentro de si pessoas participando que não tivessem um mínimo de dignidade de vida. Entenderam? Então, quando ele fala aqui aos hebreus, que os hebreus deviam ser cuidadosos em se estimularem mutuamente a prática do amor fraternal e das boas obras, ele está querendo dizer mais ou menos assim: olha, pessoal, cuidem para que aqueles que se reúnem com vocês tenham um mínimo de dignidade na vida. Um mínimo de dignidade na vida. Isso é ser igreja. Tá certo? É não aceitar que entre nós haja alguém sem um mínimo de dignidade na vida. Sem um mínimo para comer, um mínimo para vestir. Tá certo? É isso que está falando aqui. Tá? Isso é o amor fraternal, isso é a solidariedade cristã. Pessoas que se reúnem em torno de Cristo e de sua mensagem não podem abstrair o fato de que elas são responsáveis pelos outros que com elas estão. Independente se são ovelhas ou se são bodes. Independente se são joio ou se são trigo. Estão aqui na nossa comunidade, estão aqui reunindo conosco, nós temos que estar preocupados. Se alguém se alegra, verdadeiramente nos alegramos com ele. Se alguém chora, vamos chorar junto. Isso é ser igreja. Tá certo? E esse é o sentido do congregar. Porque muitas pessoas têm uma ideia completamente equivocada do que é congregar. As pessoas congregam por motivos que não são os fundamentais. A pessoa vem para a reunião, ela louva junto, ela ora junto, ela ouve a palavra junto, mas ela não se deixa envolver pelas pessoas que ali estão. Ela não troca. Tá certo? Ela não abraça sem hipocrisia. Não estou falando do abracinho. Não é isso. Ela não acolhe, ela não abraça sem hipocrisia. Ela não aperta a mão sem hipocrisia. Tá certo? Ela não faz isso. Ela cumprimenta os outros. Ela fala, ela dá tchauzinho. Ela manda beijinho. Ela diz assim: tamo junto, hein? Mas não tem verdade nisso. O que eu quero dizer, irmãos, não fiquem chocados. É que o objetivo de congregarmos não é adorarmos a Deus. O objetivo de congregarmos não é cantarmos louvores a Deus. O objetivo de congregarmos não é ouvirmos a palavra de Deus juntos, embora não haja mal nenhum que assim façamos, e eu até digo que devamos fazer isso juntos também. Mas a essência do congregar está onde? Na prática do amor fraternal e no estímulo à execução de boas obras pela comunidade, como povo de Deus. Entenderam? Há muitas pessoas que têm o seu nome registrado no rol de membros das instituições religiosas que existem em tese a bem de suas comunidades. O rol de membros consta o nome dela. Ela frequenta o culto de terça, de domingo, ela participa das reuniões, ela vai nos encontros, ela vai na célula, ela é frequente. Mas não é uma questão de frequência, irmãos. É uma questão de sentimento. É uma questão de irmandade. É uma questão de fraternidade. É uma questão de chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra genuinamente, sem hipocrisia. É a construção de amizades espirituais verdadeiras. É isso que é ser igreja. Ser igreja é estar irmanado, gente. É estar irmanado. Entendeu? Se eu descer aqui e tiver um de vocês chorando lá embaixo, eu tenho o dever, como irmão em Cristo, de perguntar se está tudo bem, o que foi, de que forma eu posso ajudar. Eu não posso simplesmente passar e ir embora. Nas comunidades cristãs, tem muita gente frequentando cultos, até mesmo assiduamente, mas não está congregando, não é igreja. Entenderam? Porque a igreja exige paciência, exige trabalho com os outros, exige dar tempo para ouvir a pessoa falar, exige que você abrace verdadeiramente aquela pessoa, que você acolha a ela, seja ela quem for. Isso é ser igreja. Não é frequentar cultos. Você pode ser super assíduo frequentador de cultos e não ser igreja. Fundamental na congregação é que haja amor fraternal, exercitado e produtivo em boas obras. Boas obras que se reflitam numa comunidade em que ninguém vive abaixo do mínimo de dignidade. Entenderam? O dia que, numa comunidade cristã, não houver ninguém vivendo abaixo do nível de dignidade mínima, aí nós podemos construir escolas, construir hospitais, construir universidades, fazer outros tipos de obras, que também são boas, que também são do interesse do Evangelho, que também são causas de Cristo na Terra. Porque Jesus Cristo não quer ninguém ignorante, Jesus Cristo não quer ninguém sem uma dignidade na hora da saúde faltar. Ninguém, Jesus Cristo não quer os órfãos abandonados pela rua, o Jesus Cristo não quer os idosos maltratados. Então, construir asilo, construir creche, construir orfanato, construir hospital, construir universidade, faz parte do ser igreja também. E há muitas igrejas que fazem isso, e fazem isso muito bem. Está certo? Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está sendo mais raso. Ele está começando do zero. Ele está dizendo que antes de todas essas coisas, esteja o quê? O amor fraternal não fingido. Porque, como diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 17, quem, pois, tiver bens deste mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como estará nele a caridade de Deus? Não tem como, pessoal. Então, se nós nos reunimos aqui, dispostos a sermos um ajuntamento de pessoas que vivem em torno de Cristo e de sua mensagem, nós temos que considerar isso como primordial. Deu para entender? É para isso que serve a instituição religiosa que fizemos, que construímos. Para trabalhar a bem da comunidade. É por isso que contribuímos financeiramente, é por isso que trazemos cestas básicas. É por isso. Tá? Para que não haja entre nós ninguém vivendo abaixo da dignidade. Mas, Alexandre, nós não podemos acolher a todos, nós não podemos sustentar a todos, nós não podemos acudir a todos. Está certo? Mas comecemos a fazer por aqueles que estão verdadeiramente congregados conosco. Certo? Primeiro, os domésticos da fé. O dia que já não tiver mais nenhum doméstico da fé necessitado, aí a gente vai expandindo. Essa é uma sabedoria bíblica que está exposta aqui. Está certo? Inclusive, Paulo, quando falava sobre assistência social na igreja, ele dizia, olha, pessoal, também não transfira para a igreja as suas responsabilidades pessoais. Por quê? Porque tinha famílias que tinham pessoas necessitadas entre eles e que eles eximiam-se das suas responsabilidades para transferir a responsabilidade para a congregação. Paulo diz assim, negativo, isso está errado. Se alguém exerce misericórdia, que primeiro exerça misericórdia com os seus. Cuide dos seus. Certo? Entenderam esse conceito? Isso é a sabedoria de Deus. Ouvindo assim, no mundo de tantas carências, de tantos necessitados, as pessoas podem pensar assim, isso é uma tarefa impossível. Não é. Não é. Tem que ter a sabedoria bíblica para fazer. Mas começamos pelos domésticos da fé. É assim que tem que ser. Está certo? Por quê? Porque espera-se de uma comunidade cristã saudável, saudável, que daqueles que a compõem verdadeiramente, nenhum viva abaixo do mínimo de dignidade humana. Entenderam? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Acho que ninguém discorda que isso seja cristão. Está certo? Porque Jesus Cristo é um promotor de dignidade. Para todas as pessoas que viviam uma vida abaixo do mínimo da dignidade que Jesus Cristo encontrou, ele foi a saída. Podem reparar. Leiam os evangelhos e vocês vão ver. O leproso vivia abaixo da linha de dignidade. Jesus pega no leproso e limpa o leproso. A mulher que tinha um fluxo de sangue incoercível vivia abaixo da linha de dignidade. Jesus resolveu o problema dela quando ela lhe tocou as vestes. Entendeu? Zaqueu, corrupto, era desprezado pelos seus, porque era corrupto, ladrão. Trabalhava para os romanos. Mas ao se encontrar com Jesus, Zaqueu tem a sua dignidade devolvida pelo arrependimento e pela fé. Jesus era um promotor de dignidade. Pode reparar, leia os evangelhos que você vai ver centenas de exemplos. E segundo o apóstolo João, que escreveu o evangelho de João, o que está registrado na Bíblia é um negocinho assim do que Jesus fez. Jesus era um promotor de dignidade. E a igreja, enquanto embaixadora de Cristo na terra, deve ser da mesma maneira. Um promotor de dignidade. Nós temos que ser uma comunidade de pessoas associadas em promover dignidade. Deu para entender? Estão todos entendendo. Então, isso é congregar. Esse que é o objetivo de congregar. Vamos adorar a Deus juntos? Beleza. Vamos cantar louvores a Deus juntos? Vamos. Vamos orar juntos? Claro. Claro. Mas, acima de tudo, vamos exercitar e nos estimularmos mutuamente à prática do amor fraternal, não fingido, não hipócrita. Está certo? E vamos nos estimular à prática de boas obras. Começando por não haver entre nós ninguém vivendo indignamente, sem ter o que comer, sem ter pelo menos o que vestir. Deu para entender? Isso é ser igreja. O que seria, portanto, uma igreja ideal? Difícil pergunta, né? O que seria uma igreja ideal? Eu tirei umas ideias aqui para a gente conversar. A igreja ideal começa por quem a preside e a ensina. Os que presidem e ensinam devem fazê-lo de maneira altruísta, abnegada e sem ganância. E cujo exemplo de fé, de boa conduta e de vida piedosa e de temor a Deus seja nitidamente percebido pela comunidade. E uma vez percebido pela congregação, que a comunidade, que a congregação possa, por sua vez, imitar-lhes o exemplo de fé, de boa conduta, de piedade, certo? E respeitá-los, e imitá-los no seu exemplo de vida, e dispensar sobre eles honra e cuidado. A igreja ideal começa por um excelente relacionamento de respeito e de amor entre os que presidem e ensinam na comunidade e aqueles que são presididos e ensinados. A igreja ideal começa por aí. A igreja ideal é a igreja em que a solidariedade é tida como algo primordial. Que a gente realmente saiba se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É aquela em que existe ardentemente o amor para acolher a todos os que entrem por essa porta. Mesmo que sejam pessoas de quem a igreja não goste. Tá certo? Entenderam? Há pessoas em que a, abre aspas, igreja não gosta. Mas tem que acolher. Tem que acolher. Que sabe provar os espíritos, que não aceita falsos profetas e que prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Que não tolera a prática do pecado em seu seio, que sabe quem é diante de Jesus, seu Senhor, exercendo de forma plena a autoridade que Jesus lhe concede, que trabalha, que não é infrutífera nas boas obras, que faz acontecer. Os evangélicos históricos, eles têm uma ideia sobre o mundo e sobre a sociedade muito coerente, muito boa. Eles dizem assim: transforme o indivíduo e você transformará a sociedade. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, de fato é assim. Nós, como agentes propiciadores, instrumentos para a conversão das pessoas, e como agentes de discipulado cristão bem construído, somos agentes de transformação. Esse trabalho não será inútil. Transforme o indivíduo, que a sociedade será transformada. O Brasil não foi transformado porque o crescimento numérico da igreja não tem refletido um crescimento de um discipulado cristão efetivo. Porque se fosse 30 milhões de crentes no Brasil, nosso país seria outro. Não se iluda, pessoal. Não se iluda. Os Estados Unidos é o que é por causa de um discipulado cristão efetivo. A Alemanha é o que é por causa de um discipulado cristão efetivo. A Inglaterra é o que é por causa de um discipulado cristão efetivo. Hoje, estão dando as costas para isso. Está certo? E vão pagar um preço. Vão pagar um preço. Já tem pago e vão pagar cada vez mais. Mas se um dia foram o que foram e chegaram onde chegaram, chegaram porque a igreja ali transformou indivíduos. E os indivíduos transformaram a sociedade. Assim foram libertados os escravos. Assim o trabalho infantil foi banido. Assim os trabalhadores passaram a ter direito à folga. Porque se você conhece minimamente a história do mundo, você sabe que isso não era assim. E se tornou assim. Por causa de uma transformação social gerada por valores cristãos. Alguém dirá: não, mas havia também interesses econômicos. Interesses econômicos sempre há, pessoal. Interesse econômico sempre há. Mas a mecânica da filosofia cristã foi a mola, foi o motor dessas transformações. Entenderam? Pois bem. Igreja que trabalha, que não é infrutífera, que não suporta os maus. Muitas congregações são displicentes com os maus. Elas veem a maldade sendo produzida em seu seio, mas nada fazem. Isso é altamente condenado no Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: ei, pessoal, eu estou sabendo que aí tem um sujeito que está tendo um caso com a sua madrasta. Não dá, não dá. Tem que mandar esse cara para fora da comunidade. Por quê? Porque se você aceitar que ele permaneça aí com as bênçãos da comunidade, as pessoas vão entender que a comunidade apoia esse tipo de prática e a comunidade não apoia. Então, tira esse cara daí. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja saudável, a congregação saudável, ela não pode suportar os maus. Ela é vigilante. Ela sabe guardar o que tem recebido da parte de Deus. É aquela velha história da parábola que Jesus conta sobre as virgens loucas e as virgens prudentes. Quem são as virgens prudentes? São aquelas que guardaram o azeite. A boa congregação cristã, o bom e saudável ajuntamento de pessoas em torno da figura de Jesus Cristo e de sua mensagem, bem estabilizado, bem sedimentado, bem construído, bem alicerçado, passa pela existência de pessoas assim, que são virgens prudentes, que sabem guardar aquilo que têm recebido de Deus. Tem muita loucura nos dias de hoje, pessoal. Tem muita gente que ouve um vento de doutrina ali, ouve um vento de doutrina aqui, aí joga fora a doutrina ao qual foi ensinado e já vai para outra doutrina ali. Surge uma proposta de igreja aqui, surge uma proposta de igreja ali, ele já corre. Não sabe guardar o que tem recebido. Não preza o processo de construção que o gerou até aqui. Isso é errado. Isso é errado. Naquele lugar que Deus lhe plantou, é lá que você tem que frutificar. Entendeu? É lá. É lá. Igreja saudável, congregação bem construída, é aquela que mesmo diante da fraqueza, mesmo diante da pobreza, mesmo diante da luta, mesmo diante da perseguição, sabe suportar o dia mau e não teme o que possa vir a sofrer por amor a Cristo. Não nega seu Senhor em hipótese alguma. Isso é uma utopia? Não. Eu não penso que seja uma utopia. Eu penso que seja um alvo a ser perseguido pela nossa comunidade, que atende pelo nome de Igreja Batista Missionária da Amazônia. Eu penso assim, tá? É difícil alcançar esse tipo de nível? Eu diria, depende da proporção entre ovelhas e bodes. Tá certo? Depende da proporção. Mas, muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Então, independente do tamanho do rebanho de bodes, se o rebanho de ovelhas que aqui se congrega vestir a camisa, e eu não estou falando dessa bela camisa da IBMA, que eu pretendo adquirir porque eu achei muito legal, tá certo? Não estou falando dessa. Mas, se as pessoas vestirem a camisa do que é ser uma igreja moldada sobre os princípios da palavra de Deus, que foram idealizados aqui, a gente vai longe, a gente vai superar todas as adversidades que possam vir. Por quê? Porque Deus estará conosco. Isso aqui é a proposta ideal, à luz da Bíblia. Veja que aqui não se está discutindo perfeição, tá certo? Há algumas coisas erradas que as pessoas fazem, que eu fico besta de ver como a compreensão a respeito do Evangelho é pobre na mente de muitos. Por exemplo, vocês sabiam que tem muitos pastores hoje totalmente destruídos? Muitos pastores hoje até se matando. Vocês sabiam? E sabe por que é isso? Porque as próprias comunidades cobram deles perfeição. Perfeição. Mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que eles sejam pessoas tementes a Deus e que esse temor a Deus seja notório. Mas ninguém, em nenhum momento do Novo Testamento, cobra que as pessoas que presidem e que ensinam dentro das comunidades cristãs sejam perfeitas. Mas tem comunidade verdadeiramente matando seus líderes, matando seus pastores, matando seus mestres. Por quê? Porque cobram deles uma perfeição que eles jamais terão. E aí são implacáveis. Isso é destruição. No próximo mês, se eu tiver a oportunidade de estar aqui diante de vocês, nós vamos tratar do mesmo assunto, igreja, sob uma outra perspectiva. O que Deus tem colocado no meu coração de trazer para vocês no mês de janeiro é: o que fazemos quando a igreja de Cristo não se comporta como igreja de Cristo? Certo? É sobre isso que nós vamos conversar em janeiro. Por aqui está o ideal, está o que deve ser o nosso comportamento. Mês que vem a gente inverte, a gente mostra o que não deve ser o nosso comportamento. Mas eu queria mostrar para vocês que na mesma carta aos Hebreus, no capítulo... Eu anotei aqui. No capítulo 13, tá certo? Esses mesmos que são exortados a praticarem o amor fraternal e se estimularem mutuamente para a prática de boas obras, eles também são exortados a tomarem conta daqueles que presidem e ensinam em suas comunidades. E lá eles dizem assim, no verso 7, lembrai dos vossos guias. Verso 7 do capítulo 13 de Hebreus. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitando-lhes a fé. Entendeu? Então, tem que aprender a considerar se a pessoa, embora imperfeita, for digna de apreço pela comunidade, tem que respeitar. Entendeu? Não é perfeito, mas tem que respeitar. Verso 17, não sou eu que estou dizendo, quem rejeita essas palavras não rejeita a mim. Tá? Verso 17. Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, em outras versões diz, e submetei-lhes a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isto não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, verso 17. Não sou eu que estou dizendo. Se você rejeita isso, não está rejeitando a mim. Está certo? Então, se a comunidade discerne que a sua liderança é inspiradora, que o exemplo da liderança é inspirador no temor a Deus, na boa conduta, então, pessoal, tem que respeitar. Eu posso falar isso porque eu não sou pastor. Entendeu? Ninguém me deve nada. Entendeu? Mas aqueles que presidem e ensinam aqui precisam ser considerados. Nós precisamos ter para com eles um amor fraternal não fingido. Isso significa bater palma para todos os seus erros? Claro que não. Claro que não. Mas tem que ter amor verdadeiro no coração. Não hipócrita, não fingido. Entenderam? Aí a comunidade dá certo. Aí a comunidade é saudável. Aí a comunidade se comporta como a igreja de Cristo na terra deve se comportar. Aí vai tudo bem. Aí os irmãos vivem em união. E aí a bênção de Deus se derrama. Como lemos no Salmo. Entenderam? Não é nada difícil, pessoal. basta ter o quê? Paciência para com todos. Isso é requerido. Tem muita gente impaciente, pessoal. Muita gente impaciente. Ah, não gostei, não vou mais. Não, está errado. Não concordo, não concordo. Não concordo. Está errado. Está errado. Entenderam? Está errado. Não é assim que se age. Está certo? Eu já vi coisas erradas que eu, com paciência, vi elas se transformarem em certas. Eu vi. Testemunho para dar. Eu já vi. Entendeu? Gente, não sejamos hipócritas. Dentro da família, dentro das nossas casas. Às vezes você tem uma sacada de um negócio que não está direito. Aí você quer impor para os outros, da sua casa, aquilo lá que você sabe que está certo. E às vezes você está certo mesmo. Mas você não considera que cada um tem um tempo para compreender as coisas, pessoal. Então tu tem que ter uma misericórdia, uma paciência, para deixar com que aquele esclarecimento que você já tem, aquela iluminação que você já tem, se concretize na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge, tá? Na igreja não é diferente, é a mesma coisa. Às vezes Deus aponta um negócio e alguns são iluminados, outros não. Calma, calma, que se for de Deus, vai engrenar, e se não for, vai desengrenar, entendeu? De quem é a igreja? Então deixa que ele cuida. Entenderam? Qual o objetivo dessa palavra? Tá certo? Qual o objetivo disso? Primeiro, é estancar a sangria. Acabou. Diante dessa palavra, você que está aqui me ouvindo, você é responsável. É estancar a sangria. Acabou. Acabou. Segundo objetivo, é ensinar você a ser igreja, pessoal. Porque tem muita gente precisando aprender, tem muita gente que pensa que sabe o que é ser igreja, mas não sabe. Tá? Não existe igreja sem amor fraternal, não existe igreja sem paciência, não existe igreja sem engolir sapo, tá certo? Não existe igreja sem carregar os fardos uns dos outros, não existe igreja sem a preocupação de ordenar aqueles que estão desordenados, amparar os fracos e acolher os necessitados. Não existe. Entenderam? Embora ser igreja, é a proposta que eu vos faço. Se você está aqui e ainda não se comprometeu a unir-se a Cristo e a outras pessoas em torno de uma comunidade de fé, em torno da pessoa de Jesus Cristo, de sua obra redentora e dos seus ensinos, eu te convido a fazê-lo agora. E para abrir esse momento de oportunidade, eu queria chamar o nosso amado pastor Monteiro, que é o nosso presidente, para conduzir esse momento como ministro do Evangelho. Veja, é um momento da mais séria importância. Por quê? Porque não existe como você ter uma espiritualidade cristã individual sem a coletiva. Entendeu? É face da mesma moeda. Não tem como, Pastor Monteiro.